Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, nesta manhã de sábado, tratando sobre a questão do tráfico humano, que é o tema da campanha da Fraternidade 2014, da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, aqui com os nossos convidados. Falamos aqui com os nossos convidados, agora aqui no nosso intervalo, eu estava falando com o deputado Laerte Titila, e gostaria que ele tornasse pública essa nossa fala sobre a comissão dos direitos humanos da Assembleia Legislativa, os membros e com quem essa comissão se liga para dar suporte nesta questão dos direitos humanos.
Padre, a Assembleia Legislativa é composta de várias comissões, dentre elas a Comissão de Direitos Humanos. Nós somos em 5 membros e nos colocamos sempre à disposição de todos os segmentos da sociedade. Agora, há pouco tempo mesmo, nós fundimos com a Comissão da Justiça, Memória, Justiça e Verdade, que procura levantar todas as violações de direitos durante o regime militar, principalmente. E assim também nos sintonizamos com todos os demais movimentos, né? E evidentemente que uma questão que é levantada agora pela Igreja Católica, né, sobre o tráfico de pessoas, que não é só internacional, mas é nacional, é regional, é local, ele está em toda parte, embora seja invisível, mas está em toda parte. E evidentemente que essa comissão tem o dever, tem a obrigação até de estar bastante ligada com essa questão, e nos colocamos à inteira disposição. O aparato que a Assembleia Legislativa tem, nos 5 gabinetes, e também com toda certeza a diretoria da casa é muito sensível a essas questões, e a gente coloca então a campanha da Fraternidade inteira à disposição.
Deputado, o senhor falou sobretudo da questão de fronteira, lembrando de Japorã, Paranhos, mas nós poderíamos, por causa das populações indígenas, praticamente metade da população dessas duas cidades são compostas pela população indígena, pela falta de políticas públicas, a maior vulnerabilidade, né? Nós falamos. E no caso de Dourados, como se explica, né? Porque aqui nós não estamos na fronteira, a vulnerabilidade de comunidades como estas, né? Mas também existe, Dourados, existe uma outra questão que tem a ver com o presídio também, e a vinda desta população que quer acompanhar, claro, o seu familiar que está no presídio, né? Esta questão também, como tratar aqui para que a gente possa dar um suporte a essas pessoas, seja a comunidade indígena, seja os pobres que têm, Dourados agora com o aumento da população, um boom, né, que cresce assustadoramente, né? E isso é uma população vulnerável. Como a gente tratar e dar suporte a esse povo para que a gente não veja esse tráfico humano, não só porque leva para o Paraguai e para outros lugares, mas que sejam usadas essas pessoas aqui dentro mesmo e aqui na nossa região?
Bom, padre, eu imagino o seguinte, que, bom, nós estamos na faixa de fronteira, sim, nós estamos a cerca de 100 quilômetros próximo da linha de fronteira. Dourados também é considerada faixa de fronteira, mas aqui já tem 4 universidades, já tem um padrão socioeconômico elevado, já somos a segunda do Brasil em nível salarial, enfim, os nossos dados são, né, extraordinários. Uma cidade quase toda desfavelada, com trabalho de assistência social já de nível em relação ao país. Mas quando a gente descamba ali para a fronteira, né, quando você pega ali Coronel Sapucaia, a cidade mais violenta do Brasil, quando você desce para Japorã, quando você desce...
Coronel Sapucaia é a cidade mais violenta
do Brasil. Mais violenta do Brasil, né?
Esse dado eu não sabia.
E quando você desce ali para Sete Quedas, Paranhos, para Japorã, enfim, Tacuru, Taquaruçu, a gente vê que a população indígena é elevadíssima, né? Cerca de metade da população dessas cidades são composta por indígenas, mas não só indígenas, né? Também tem a população vulnerável, a população de pessoas pobres.
Sim.
O IDH dessa fronteira é muito, muito aquém da média nacional. Né? Você pega lá a cidade de Japorã, ela tem o pior IDH, ou seja, a pior qualidade de vida do centro-oeste brasileiro. Então, o que é preciso? Políticas públicas para a fronteira. Né? Então, por exemplo, aquelas cidades que estão com IDH muito baixo, então, tem o SUAS hoje, que é o Sistema Único de Assistência Social, que o Congresso Nacional se sensibilize no sentido de os deputados federais e senadores fazerem projetos ou emendas, ou enfim, com os instrumentos que eles têm nas mãos, para fazer a compensação, né? Porque não é possível que a distribuição de renda através das políticas sociais seja a mesma para Paulínia, para Macaé, onde tem destilaria da Petrobras. E ele, o grande drama deles é saber onde colocar o recurso. Né? O prefeito, né, fica assim, descompensado de tanto dinheiro que tem e não saber onde colocar. Enquanto que as áreas de fronteira, que às vezes recebe, né, cerca de migalhas mesmo, né? E o drama é saber o que fazer para elevar. Então deveria ter um gatilho, deveria ter uma compensação para aquelas cidades que estão muito abaixo da média, para que elas possam também investir, principalmente no processo educacional. Aliás, eu acho que a minimização desse problema, do problema do tráfico de pessoas, é uma das vertentes importantes, não é a única. Mas eu acho que seria importantíssimo elevar o nível de formação dessa população de fronteira tão vulnerável, não só a questão dos indígenas, mas também a grande parte da população que está lá é vulnerável, é empobrecida e que tem que ter essas políticas, né? Até porque a linha de fronteira está ali e a facilidade que tem para se interagir de forma não só positiva, mas de forma negativa também, através do tráfico não só de drogas, mas também de pessoas, pode ser minimizada. Então, hoje tem, por exemplo, os cursos de nível superior até à distância, né?
Certo.
E que podem ser, já estão sendo instalados, mas esse processo deveria ser acelerado. A gente ainda ontem esteve com o prefeito de Paranhos, conversando com o reitor da universidade, querendo levar o curso à distância lá para sua cidade. Mas também a mesma reivindicação é do prefeito de Japorã. Prefeito Bispo, né? Que também faz a mesma reivindicação. Enfim, todas as cidades da fronteira deveriam ter cursos bem fortalecidos, não só no nível básico, mas no nível médio e no nível superior também, para elevar o nível de formação da nossa fronteira, que é a maneira mais coerente e mais, digamos assim, mais acertada de se fazer o enfrentamento com os problemas, porque aí você eleva o nível com a educação, você eleva o nível socioeconômico também, você a própria população se autodetermina na busca dos seus grandes objetivos, tal qual as outras cidades. Então é preciso elevar primeiro a distribuição de renda através de políticas públicas para que se chegue realmente numa educação mais consistente, elevar esse nível até o nível superior, que já tem uma iniciativa nesse sentido, não estamos inventando a roda. Agora tem que intensificar esse processo. Acho que tem que privilegiar cidades de fronteira no sentido de todas as cidades terem cursos, né, do Pronatec, não só de nível médio. Pronatec tem três níveis, né, o nível da iniciação ao trabalho, esses cursos rápidos de 4 a 5 meses. Tem o Pronatec de nível médio, que é o contraturno, né, o jovem que estuda de manhã faria o contraturno à tarde. Quem estuda à tarde faria o de manhã, nível médio. E o nível superior, e para atingir essas faixas de fronteira, principalmente os cursos à distância, que estão dando muito certo, com bons resultados. E eu acredito que privilegiar, quando se fala em Pronatec, tem que se falar principalmente nas áreas de fronteira, é assim, para minimizar todo tipo de tráfico, dentre eles o tráfico de pessoas humanas.
Muito bem. Janete, a campanha da fraternidade aqui em Dourados, ela vai contar com órgãos públicos que ela pode dizer, indicar, eu posso, por exemplo, chegar na missa e dizer, olha, a campanha da fraternidade está em parceria com tais órgãos e você pode denunciar, você pode chamar, você pode procurar. Como é que é feito isso aqui? Vamos para a questão local agora. Quando eu falo Dourados, eu falo a diocese, que você coordena a diocese, não coordena só a cidade de Dourados.
Faz parte da equipe, padre.
Então,
quando nós fizemos o encontro em dezembro, nós chamamos vários órgãos, várias instituições, mas tiveram dificuldade em estar participando. Como hoje, né? Então, o que ficou dessa equipe que ficou formada lá de estar tentando articular esses órgãos para poder estar divulgando isso? Nessa equipe, nós temos uma defensora pública que está fazendo parte conosco, né, para poder estar articulando isso. A partir do momento que a gente tem, a gente vai estar divulgando.
Ah, sim. Então, vocês ainda não têm, mas terão já esses instrumentos, né, através de telefone, endereços, etc., isso, para que possa acontecer isso. A Assembleia tem um telefone, deputado, onde a gente pode ter esse contato ou um outro meio?
Sim, sem dúvida. Né?
Sim.
Tem lá o nosso gabinete, que pode ser o contato inicial para se chegar depois à diretoria.
Certo.
O nosso telefone lá é
3389-6313
e 3389-6314.
Muito bem. Então, o telefone aí pode falar diretamente com o gabinete do deputado.
Repetindo, né?
Sim.
3389-6313 e 3389-6314.
Muito bem. Agora, Janete, voltando aqui a essa questão, vamos descer agora um pormenor, por exemplo. Esses dias eu trouxe alguém aqui para falar sobre a questão do trabalho das crianças, né? Crianças que são exploradas. Entra nesta questão da campanha?
Com certeza.
A exploração de crianças, seja por algumas empresas ou pelos próprios pais que as usa de forma indevida?
Nós temos dados estatísticos, né, de que muitas crianças, né, são submetidas a esse trabalho escravo, muitas meninas ao trabalho doméstico, mas é o que nós temos mais dificuldade de constatar, porque é uma coisa muito assim escondida, né? Temos,
certo,
dificuldade em constatar isso. Mas temos sim, muitas crianças. E nós vivenciamos isso. Eu trabalho em escola, então a gente ouve muitos relatos, né? Mas quando você pede para alguém formalizar a denúncia, aí a pessoa se omite e acaba não fazendo.
Muito bem. E em relação à questão da abertura da campanha, Janete, como é que vocês estão trabalhando? Vocês tiveram uma reunião, né? Nós estamos já praticamente em cima, né, do dia, né? Faltando aí 8 dias praticamente, né?
Então, nós tivemos a reunião, estamos organizando enquanto diocese, né? Conseguimos, com a graça de Deus, articular com todas as paróquias da nossa cidade. Nós tivemos uma reunião com uma presença significativa de pessoas. E ali nós, né, distribuímos as tarefas, né? Todas as paróquias saíram com alguma atribuição. Estaremos nos reunindo novamente na quinta-feira para retomar essas tarefas, ver o que é que cada um deu conta. Mas está tudo sendo preparado. Inclusive, nós estamos usando os meios de comunicação para divulgação, pedindo que as pessoas possam estar compartilhando no Face o nosso cartaz virtual, né?
Feito pelo nosso amigo Rafael aqui.
Isso,
da Sonoplastia, né?
Então, que as pessoas possam estar compartilhando e também para que esse final de semana, nas nossas paróquias, né, os padres, os leigos que estiverem à frente das celebrações, façam essa motivação, né, para que as pessoas possam estar participando. Por ser um evento diocesano, abertura da campanha, no domingo, dia 9, não teremos missa nas paróquias, né,
a
parte da tarde, para que as pessoas possam se deslocar até a catedral e participar enquanto diocese desse evento.
A missa em si, além da liturgia, digamos, normal, né, tem alguma coisa alusiva?
Teremos, né, os cantos, todos alusivos à campanha, e nós temos uma mística durante a celebração que, para ver, tem que ir lá.
Ah, é?
Se eu contar, as pessoas não vão.
Então tá bom.
Então eu vou guardar o segredo, né, Maciel? É uma campanha que a gente vai procurar trabalhar muito visual, porque, sim, a imagem, ela dá um impacto nas pessoas, né?
Claro.
Quando você fala assim, tráfico humano, enquanto que você não visualiza aquela imagem daquela pessoa numa condição indigna de trabalho, em alguém que nós ouvimos muitos relatos, testemunhos de crianças que somem num shopping, aparecem 4 ou 5 dias depois com um rim que foi tirado, né? aí a sua família fica procurando, a criança aparece. Então, quando você não visualiza isso, parece que isso não é problema meu, isso está muito longe. Então, nessa celebração, nós vamos também estar visualizando um pouco a questão do tráfico para ver se a gente consegue criar um impacto maior nas pessoas e, assim, ser sensibilizando.
Muito bem. Deputado, nós estamos terminando o nosso programa. A Assembleia Legislativa teria condições, o senhor teria condição de puxar o carro lá para que a gente pudesse fazer uma discussão sobre isso também? Sobre a campanha, né? Obviamente, certamente será a Arquidiocese de Campo Grande que vai estar mais à frente.
Isso,
mas de uma articulação mais ampla para a gente poder trabalhar junto, já que é...
Não, sem dúvida, nós lá temos companheiros deputados comprometidos, né? O Pedro Kemp mesmo tem uma relação muito forte com a base da Igreja Católica lá em Campo Grande. E nós podemos, se for o caso, né? Da gente estar combinando com a Comissão de Direitos Humanos, da gente trabalhar até audiência pública, né? Para que a gente possa abrir uma discussão ampla, não só com a Diocese, não só com Campo Grande, mas também com todo o Estado, né? Todas as pessoas interessadas, as lideranças que estão à frente desse movimento, fazer uma grande discussão em nível estadual na Assembleia Legislativa e depois ela pode ser replicada nas câmaras de vereadores, que também com certeza serão conclamadas, né? Que são muitos os católicos vereadores, presidentes de câmara, deputados, que podem ser mobilizados para dentro desse processo. A partir da Assembleia Legislativa se faz uma grande audiência pública e a partir daí então replicar para as câmaras de vereadores, para que as comunidades, né, dos respectivos municípios podem ter a oportunidade também de estar participando, se inteirando, conscientizando e, né, e exercendo o seu papel no sentido de se criar no Estado uma resistência a essa questão, né?
Certo. Muito bem. Deputado, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa, né, sua disponibilidade e também os seus esclarecimentos. E dizer que outras vezes vamos contar com a sua presença também.
Estaremos à inteira disposição. E enfatizando, padre, que a vulnerabilidade é muito grande nessa fronteira, né? Você pega, por exemplo, Ponta Porã, é a cidade que está em décimo lugar em violência contra a mulher, em homicídios, né? Você pega Japorã, você pega a cidade de Coronel Sapucaia, a mais violenta do Brasil, classificada pelo Ministério da Justiça dessa forma, e que não tem lá sequer um delegado de polícia. Você pega o município de Japorã, o pior IDH de todo o centro-oeste brasileiro. Então, imagine a vulnerabilidade do lado de cá da fronteira, e do lado de lá, do Paraguai, e da Bolívia também. E imagina o nível socioeconômico dessas populações aí. Então tem que levar o processo educacional, né? Mas não é só pela educação, também tem que intensificar a presença militar, né? A polícia civil, a polícia militar, né? Sobre todos os seus aspectos, a Polícia Federal, a Força Nacional, né? Intensificar, mas não basta apenas o trabalho policial. Ele é importante, mas paralelo a isso tem que elevar o nível de formação para que aquela sociedade se torne organizada. A força de cada município, de cada sociedade local, está na sua organização. E não tem organização se não elevar o nível de formação, né? Elevou a informação, a consciência crítica vem e as pessoas, então, se organizam através de entidades, né? Cadê o OAB nessa fronteira? Fragilíssima, né? Certo. Cadê o movimento pelos direitos humanos dessa fronteira? Praticamente inexiste. Então, é uma terra de ninguém. Eu acho que a campanha de fraternidade aqui para nós de Mato Grosso do Sul, né, dada a condição de fronteira com a Bolívia e com o Paraguai, eu acho que nós temos que enfatizar a questão de fronteira, que seria, na minha opinião, assim, uma contribuição importantíssima que poderia, inclusive, refletir na questão das fronteiras, até em nível nacional, com os outros estados, com as fronteiras com outros países também. Eu acho que a contribuição nossa aqui poderia ser muito valiosa nesse sentido.
Muito bem. Muito obrigado, Janete e Maciel, suas palavras finais, né?
Muito
de
bem.
Hoje, é claro, finais de hoje, né? Vocês vão voltar sempre.
Nós queremos convocar, né? Convocar todo mundo aí, todas as comunidades, todas as paróquias, para estarem atentos, para estarem nesse período da quaresma, estarem aí afinco, colocando para a população essa nossa campanha, também todos os jovens convidar para participar das suas comunidades com muito afinco, com muita felicidade, para a gente defender aquilo que é principal, que é a vida, né? A vida do ser humano e, consequentemente, o amor entre o próximo, o amor a si mesmo e assim por diante. Então, dizer que dia 9 teremos a abertura e temos muito trabalho para frente e todo mundo está convidado a participar.
Muito bem, obrigado, Marcel. Janete?
Eu gostaria, assim, de reforçar o convite. Quem quiser somar conosco nesse grupo, né, pode estar nos procurando, né, para que a gente possa estar fazendo essa discussão em vários momentos. E eu gostaria de encerrar com uma frase da homilia do Papa Francisco na viagem que ele fez a Lampedusa, na Itália, né, as vítimas do náufrago, aonde ele disse assim: onde está o teu irmão? A voz do seu sangue clama até mim, diz o Senhor Deus. E aí diz Papa Francisco: esta não é uma pergunta posta a outrem. Onde está o teu irmão? É uma pergunta posta a mim, a cada um que nos ouve pela rádio e a cada um de nós.
Muito bem, obrigado. E nós gostaríamos de deixar mais dois telefones do governo federal para essa questão do tráfico humano, que é o Disque 100 ou o 180. Você pode ligar e denunciar, e certamente a partir de cada estado o órgão vai direcionar a denúncia.
E hoje, Padre Crispim, sim, também nós temos a formação na paróquia Santo André.
Santo André, né?
Vai ser aberta a toda a comunidade, quem quiser ir lá para conhecer.
Inclusive de outras paróquias, né?
É isso mesmo, né? Então, quem quiser participar, só chegar lá de tarde, a partir das 14 horas até as 18 horas, estaremos lá fazendo essa mística da campanha da fraternidade.
Muito bem, terminamos agora nosso programa. Você, como eu disse, que entrou no meio, né? Já pegou a programação no meio. Amanhã, a partir das 20h30, portanto, domingo, você pode nos acompanhar novamente com a reprise desse programa. Desejamos que você tenha uma quarta-feira de cinza abençoada. Cuidado com o carnaval, brinque, mas seja responsável. Mas depois vá tomar a cinza, viu? Na quarta-feira, não fique sem cinza. Do pó, saímos para o pó, vamos voltar. Até sábado que vem, se Deus nos permitir.
Semelhança, sua imagem os criou. Na cruz de Cristo foram todos resgatados. Pra liberdade é que Jesus nos libertou. É para a liberdade.